Olá! Hoje vamos começar então a nossa arte de viver, um capítulo muito importante e interessante que nos ajuda a identificar o papel da filosofia nas nossas vidas. O nome do capítulo é O Apelo da Alma. A principal tarefa da filosofia é responder ao apelo da alma, é procurar compreender o sentido de nossas dores e nossos medos, e assim nos libertar da sua influência. Aquele que num determinado momento ouve esse apelo, que sempre está aí, a voz da alma necessitando se manifestar, cumprir o seu papel, mas aquele que em algum momento, não sei por que, depura o seu ouvido e começa a ouvir esse apelo da alma. Aí a filosofia surge como uma poderosa ajudante, como diria Sócrates, como uma poderosa parteira de almas. A filosofia exerce atração sobre nós quando chegamos ao fim de nossas forças, ou seja, esgotamos a motivação para continuar vivendo só por viver, mera sobrevivência, matando o tempo, empurrando ano após ano sem qualquer entusiasmo e sem qualquer sentido maior. Nesse momento, a filosofia é a opção fundamental para nos pegar pela mão e trilhar o resto do caminho conosco. Quem está feliz em simplesmente sobreviver, bom, talvez não entenda muito bem o que vem a ser a filosofia. Levá-lo a algum lugar, como assim? Se ele se sente bem onde está. Ou seja, esse momento de esgotamento, só sobreviver não dá mais. Eu tenho sonhos grandes, eu quero ser mais que isso. Bom, seja bem-vindo à filosofia. Saiba ou não disso, você começou a se tornar um filósofo. A sensação persistente de que algo não está certo em nossa vida e o desejo intenso de recuperar o equilíbrio e o bem-estar anteriores não nos abandonam. Chegou uma hora que aquele padrão de consciência esgotou, a gente precisa subir o degrau. Aquele padrão de vida já não atende mais às nossas necessidades. E vem essa inquietude e essa necessidade de recuperar o equilíbrio e o bem-estar, agora em outro patamar de consciência. Seja, a filosofia é muito boa para treinar musculatura de quem sentiu a necessidade de subir ao degrau posterior, ao invés de simplesmente ficar batendo contra a parede. Aí ela surge como fundamental. O medo da morte e da solidão, as perturbações a respeito do amor e do sexo, e a impotência diante da nossa raiva e das nossas ambições. Fazem de nós gato e sapato, não é? A nossa raiva e nossas ambições desmesuradas levam-nos a formular as primeiras perguntas filosóficas sinceras. Ou seja, como eu resisto ao apelo das forças externas e das internas? Que se existiriam a princípio para me servir, mas como eu não sei muito bem quem eu sou, eu não assumi o comando da minha vida. Então eu me torno escravo de forças que existem para me servir. Paixões, emoções, cólera, tudo isso significa energias que foram mal adestradas, mal dominadas, que nós deveríamos estar com as rédeas delas na nossa mão. E elas acabam nos jogando para lá e para cá, feito fantoches. É verdade, não há nenhum sentido aparente e óbvio para a nossa vida. Se você olhar superficialmente, não vai entender nada, né? A crueldade, a injustiça, o desconforto físico, as doenças, os aborrecimentos e transtornos grandes e pequenos são fatos comuns de todos os dias. Então, o que fazer a respeito? Como podemos viver uma vida digna, apesar da dor e do sofrimento no mundo exterior e da instabilidade de nossas emoções? Entendam, ambos igualmente fatores de sofrimento. Dor e sofrimento no mundo exterior e a instabilidade interior, as nossas emoções e pensamentos. Ou seja, tudo, na verdade, aparece, como se diz popularmente, um vale de lágrimas, cansaço e injustiças e sofrimento a cada esquina. Se a gente só vir superficialmente, vai se vitimar e ficar a vida inteira chorando pelos cantos. A necessidade de querer entender as regras do jogo, o que está nos bastidores da vida. Qual é o seu propósito? Como deixar de sucumbir a uma insensibilidade desesperadora e, como um animal de carga, apenas aguentar o tédio e o fardo das responsabilidades indesejadas. Parece que a vida vai jogando coisas nas nossas costas pela necessidade de sobreviver, de cumprir com certos protocolos sociais. Daqui a pouco a gente está com peso tremendo que a gente não escolheu, nem sabe por que está carregando tudo isso. E a insensibilidade do mundo às nossas dores e sofrimentos também é uma coisa extremamente cruel. Como justificamos tudo isso? Quando a alma grita seu apelo, é sinal de que chegamos a um estágio necessário e maduro de reflexão sobre nós mesmos. Quando ela elevou a voz e começou a gritar, é sinal de que é hora de parar e rever a vida. E esse momento é o nascimento da filosofia dentro de nós. Não, nesses termos não dá para continuar. Motivação é zero, sentido é zero. Vamos lá, vamos ver essa bagagem que eu carrego. Eu sou realmente forçada a carregar tudo isso? Para onde eu estou indo? Eu decidi isso ou estou indo na onda, para onde todo mundo vai? São algumas perguntas fundamentais e uma revisão generalizada da vida. O segredo é não ficar bloqueado neste ponto, perturbado, torcendo as mãos, mas ir em frente decidido a curar a própria vida. Ou seja, colocar fé, colocar força e movimento. Se eu continuar caminhando, em algum ponto do caminho vai aparecer a resposta para isso. É como um exemplo que se atribui a Albert Einstein, não sei se é real essa atribuição, que diz que uma bicicleta só entra em equilíbrio em movimento. Bicicleta parada não equilibra. Então, se nós queremos recuperar o equilíbrio parados, não vamos. Vamos desequilibrar, entrar em depressão, perder a motivação da vida, enfim. Essas energias vão todas desaparecendo. Há que continuar responsável, consciente, um passo atrás do outro, sem pressa e sem pausa, como sempre, até que num determinado momento, com ânimo de aprendiz, de querer entender, num determinado momento surge diante dos nossos olhos, se é que já não estava lá, eu não sei se os fatos mudaram ou o que mudou foram os nossos olhos. Começamos a entender um pouco o sentido, a experiência, o sumo da experiência que está por trás da mera vivência sofrida, o que aquilo tinha para nos ensinar, quanto podemos crescer com aquilo, como é viver num outro patamar de consciência. Para aquele que prossegue, para aquele que não se abate, para aquele que confia. O que a filosofia nos pede é uma opção pela coragem. Seu remédio é expor, sem hesitar, inflexível e obstinadamente, as premissas falsas e enganadoras nas quais baseamos nossa vida e nossa identidade. Eu costumo dizer que nós temos uma espécie de um caixa dois mental. Em muitas palestras dou esse exemplo. O que significa isso? Um aluno chega para mim e pergunta: professora, eu concordo perfeitamente com essa máxima de Platão, de Epíteto, seja lá quem for. Só que na hora de agir eu faço outra coisa, não consigo entender isso. Eu costumo dizer, nós temos um caixa dois mental. Está dentro do trânsito, no engarrafamento, o caixa 2 diz: olha, aqui o que Platão falou não serve para nada. Porque, olha, Platão viveu 2.400 anos. Ele naquela época não tinha engarrafamento. Como é que ele vai saber? Só tinha biga, biga não engarrafa. Ele não entende nada dessa situação. Aqui tem que ser do meu jeito. Aqui, se não for do meu jeito, eu não resolvo. Aí, nesse engarrafamento, você começa a buzinar e a xingar e a ficar irritado. Demora do mesmo jeito, porque isso não resolve nada, e você chega ao seu objetivo tão estressado que já não tem mais condições de fazer nada, não tem mais produtividade. Não é assim? A gente precisa, em um determinado momento, trazer esse caixa 2 para cima da mesa e expô-lo e dizer: olha, você me falou que o ideal era isso, e não era. Era melhor ter usado o conceito de coragem de Platão, que é manter o domínio da razão diante de situações limite. Se eu tivesse feito isso, daria muito mais certo. É um princípio geral que serve sim para engarrafamento, serve para qualquer dificuldade da vida. Ou seja, esboçar, trazer à tona, visualizar, confrontar as premissas falsas em que baseamos a nossa vida e aboli-las e colocar princípios legítimos no lugar. Isso sim é uma descrição de uma excelente reflexão para a vida. Eu espero que vocês saibam aproveitar, que queiram aproveitar. Um abraço a todos.